Recebemos agora o doutor Hermes Wagner para falar um pouco do Hospital Otávio de Freitas. Eu aprendi a ter curiosidade com relação à vida dos hospitais desde Aldo Mota dirigindo o Hospital da Restauração. Eu ia para lá conversar com ele e dizia: olha, Geraldo, daqui passam 3 mil pessoas, 4 mil pessoas já naquele tempo por dia. Isso aqui é como se fosse uma prefeitura de interior que tem mais ou menos esse volume de pessoas na cidade. O Hospital Otávio de Freitas, sendo um hospital de subúrbio, eu pergunto, doutor Hermes, por exemplo, eu já entrei no Hospital Otávio de Freitas para acompanhar o padecer de um amigo radialista muito competente chamado José Leal, que foi da Rádio Olinda, irmão de Geraldo Leal, também meu querido amigo. José Leal morreu, Geraldo está vivo. E Zé Leal morreu tuberculoso. Lá tinha no hospital, nesse tempo, não sei se ainda tem, no Otávio de Freitas, um setor específico de tuberculosos. Depois acompanhei outro radialista querido, de grande fama aqui no estado de Pernambuco, Rocine Moura, que teve enfisema pulmonar, foi internado lá no hospital, no Otávio de Freitas, e eu já o encontrei, me parece que era outro departamento, outro setor onde ele ficava. Depois teve o Índio de Pesqueira, um negão que o senhor operou as costas dele, os pinhaços, ele estava todo envergado, e eu estive lá algumas vezes, ele já era de outro setor. O Otávio de Freitas trata de quantas doenças? Bom, de quantas doenças fica complicado, né? Mas o Otávio de Freitas, o tamanho do Otávio de Freitas, o senhor dá para lembrar, inclusive, o tamanho da extensão territorial do hospital?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todo o público. O Otávio de Freitas, de tamanho físico, eu não me lembro exatamente o tamanho, mas ele é considerado o maior hospital público do estado. Inclusive, parte dele, no passado, foi cedido e perto construíram a penitenciária, cederam também para alguns moradores no entorno dele. Porque o Otávio de Freitas, a história dele foi construído para tratar tuberculose, né, que era uma doença que isolava as pessoas e se tinha muitos cuidados. O Otávio de Freitas era no local mais alto da cidade, estou falando aí lá dos anos 40, 50, e era um sanatório, né, e ele foi feito para isso, e era isolado. E muitos desses pacientes, eles não voltavam para a comunidade e construíam casas no entorno. Então, é um hospital realmente ainda muito grande, né? Hoje tem em torno de 600 leitos, né? Tem várias clínicas. A pneumologia, como você citou, é uma das grandes clínicas do hospital, né? A gente também tem lá em torno quase de 200 leitos, porque são 100 leitos para doentes tuberculosos e mais 100 leitos para os doentes de doenças pulmonares que não são tuberculoses, ficam separados, evidentemente. Tem ortopedia com 120 leitos, tem urologia, tem cirurgia geral, enfim, é um hospital que atende muita gente.
Coronavírus está indo para lá também, doutor Hermes?
Já chegou faz tempo, Geraldo. Por uma ação do governo do estado, em uma dedicação enorme do nosso diretor, a gente, desde o início, já abriu 20 leitos de UTI e leitos de enfermaria para esses doentes, né? Os 20 leitos de UTI, evidentemente, estão ocupados, as enfermarias também ocupadas, porque foram inicialmente 20 ou 30 leitos, e agora está se abrindo mais um esforço de toda a equipe, com participação da enfermagem, localizando equipamentos. Então, vão se abrir mais 10 leitos de UTI e mais 54 leitos para os pacientes de enfermaria, né? Então, que seriam os leitos onde era parte da ortopedia. A ortopedia reduziu pela metade, porque por conta da diminuição dos acidentes automobilísticos, principalmente motos, conseguimos ceder uma parte do pavilhão, e esses 54 leitos estão sendo adaptados para que possam receber os pacientes com Covid, que acredito que nesse final de semana já está pronto, porque estava precisando de algumas obras físicas, né, para a área de segurança dos profissionais. Onde eu estava com o diretor, fizemos uma visita em loco e estava bem adiantada a obra.
o senhor andou preocupado, achando que pudesse estar com coronavírus. Fez os exames, deu positivo?
É, Geraldo, a gente que circula por hospitais, eu comecei a tossir muito, né? Tive febre pequena, mas eu tive sintomas respiratórios bem importantes, prostração, astenia, ou moleza no corpo, como o povo diz, e eu realmente comecei a fazer todo o protocolo, né, de tratamento, até que eu testei. E o teste, existem dois testes, um para ver na fase aguda, quando a doença está em atividade, né, que é o swab, que deu negativo. E depois de um tempo eu fiz um outro teste que também deu negativo, que é o para ver se você já tem anticorpos. E estou passando, né? Estou tossindo ainda, essa tosse inicial era minha, sabe? enfim, me cuidando, né? Com máscara adequada, roupa específica só para usar no hospital, chego em casa, troco o calçado, né? Você tem todo, o seu carro vira um guarda-roupa diferenciado, porque você não pode botar roupa contaminada junto com não contaminada. Você, enfim, todo esse cuidado para não trazer para dentro de casa a Covid, né? Porque você está circulando em locais que existem, então provavelmente você está transportando o vírus. E eu fico assim, eu que coordeno algumas equipes, eu noto muita preocupação do pessoal, é que tem pais e mães em casa, e tem que, faz parte do nosso trabalho, tá na frente de luta, e de trazer essa doença, né? Não tem a opção de isolamento, né? Por conta da atividade profissional, e o risco aumenta realmente.
Agora, muita gente contaminada do próprio hospital?
Já temos uma boa quantidade de profissionais de saúde contaminados, por conta da exposição, né? Na minha equipe, de dia que a gente não está no front diretamente, mas como chega uma fratura, um paciente com fratura, né? Você faz a primeira cirurgia na urgência e vai para ficar na nossa enfermaria, esse doente começa a tossir, ter febre, é lógico que apesar dos cuidados, há uma exposição maior, porque nós não estamos paramentados como fica um técnico de enfermagem da UTI, um médico da UTI, a gente usa aquele escudo facial, usa máscara, mas existe uma exposição maior. Então, eu já tenho, da minha equipe, uns 6 ou 7 pacientes, colegas afastados.
Bom, ainda estás aí na linha, Diogo?
Estou aqui, Geraldo.
Tem uma coisa, Diogo, específica para eu falar com o doutor Hermes, que eu dormi mais tranquilo ontem, doutor Hermes, depois daquela conversa que tive com o senhor, porque eu estava muito preocupado com a situação de Marcel Júnior, porque na cabeça do leigo, assim como eu sou, quando se diz fulano tal foi entubado, eu digo lascou-se. E ainda entubado ia um dia, 2 dias, 3 dias. E o senhor me disse que isso é uma coisa normal em quem tem doença desse tipo. É assim?
É, Geraldo, tem uma aula muito boa num professor de São Paulo, professor Amato, que ele explica muito bem isso. Essa intubação é para proteger o paciente. Evidentemente que ele está tomando uma série de medicações protetoras, como antibióticos, enfim, uma série de medicações, inclusive a hidroxicloroquina, não sei se ele está fazendo, depende do protocolo do hospital, mas a hidroxicloroquina, a azitromicina, eles fazem, e essa intubação protege o pulmão dele. Então, o professor Amato, ele descreve como se fosse uma anestesia prolongada. Uma anestesia que pode durar de 14 dias até 3 semanas. Então, enquanto ele estiver sendo assistido, né, lógico, a equipe, ele está em um excelente hospital, ele está com uma equipe de primeira linha, a gente sabe que o cuidado é grande nessas estruturas, como é também nos serviços públicos, né? Então, esses pacientes que conseguem chegar cedo na UTI, como foi o caso dele, ele teve um desconforto respiratório, foi encaminhado para a UTI. Quando viram que o padrão respiratório piorou, você cede esse doente e entuba para a proteção dele. E aí vai vendo a evolução, mas é uma evolução realmente lenta. pense que nosso amigo esse Maciel, ele está anestesiado, está se recuperando, temos fé em Deus que ele, o organismo dele vai reagir, em breve ele volta para nos alegrar.
Doutor, muito obrigado, vai cuidar dos seus doentes, tá certo?
Tá bom, bom dia, Geraldo, bom dia a todos.